temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Daniele Lessa.
Será que os jovens de hoje estão realmente interessados nos rumos do planeta? No programa Palavra de Especialista de hoje, vamos descobrir o que a juventude tem pensado e feito para que possamos viver em um mundo melhor. Vamos conversar sobre as metas do milênio com o representante da Juventude das Nações Unidas, o senegalês Djibril Diallo. Iremos receber também o coordenador da Juventude de Belo Horizonte, Nelsinho Santos, e o representante no Brasil do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Carlos Lopes. Neste mês de maio, cerca de 100 jovens de 28 países se reuniram em Belo Horizonte para o Encontro Latino-Americano e Caribenho de Lideranças Juvenis. O encontro debateu e apresentou propostas que possam contribuir para que as metas se transformem em realidade. As metas do milênio são diretrizes que 180 governos escolheram para nortear o desenvolvimento no mundo. São 8 metas: erradicar a extrema pobreza e a fome, universalizar o acesso à educação primária, promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o vírus da AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e, por último, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
Palavra de Especialista.
Vamos começar o Palavra de Especialista de hoje conversando com o representante da Juventude das Nações Unidas, o senegalês Djibril Diallo. Djibril, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa.
Obrigado.
Djibril, você pode começar explicando para a gente o que são as metas do milênio?
Durante os anos de 90, por 10 anos, os governos do mundo inteiro deram muitas conferências internacionais, incluindo a conferência de 92 no Rio de Janeiro sobre o meio ambiente. No ano 2000, no setembro, todos os governos adotaram 8 promessas que se chamam os Objetivos do Milênio para o Desenvolvimento, que são a erradicação da pobreza, combate contra a fome, a promoção da educação universal, a proteção do meio ambiente e coisas assim, até 8.
Certo. E quando os jovens começaram a se mobilizar para que essas metas pudessem se transformar em realidade?
Os jovens, nas suas comunidades próprias, em Brasil, por exemplo, estão trabalhando pelos assuntos sociais, como o combate contra fome, como a erradicação da pobreza, os problemas de saúde, porque os jovens, como um setor, são os mais afetados dos problemas crescentes deste tamanho. E foram selecionados para a cúpula regional aqui por causa de suas realizações dos seus próprios países ou das suas comunidades. E temos mais de 28 países aqui em Belo Horizonte.
Certo. Você pode falar um pouquinho sobre o encontro que aconteceu em Belo Horizonte, Djibril? Foram quantos países que estiveram representados aí?
O encontro foi histórico, porque é a primeira vez que temos centenas de jovens vindo de mais de 28 países pela sua razão de discutir a erradicação da pobreza extrema, resolver o problema da violência externa, porque em América Latina temos obtido muitos progressos na área democrática e na área econômica, mas este progresso está ameaçado pelos problemas de exclusão, da desigualdade, e problemas de HIV/AIDS. E, como eu dizia antes, os jovens são muito afetados. O caso aqui é consultar os que são afetados para as soluções dos problemas.
E vocês chegaram a pensar, elaborar ações concretas, Djibril?
pensar, a cúpula foi um grande sucesso porque adotaram unanimemente toda uma declaração geral da cúpula que vamos mandar a todos os presidentes, todos os governos dos 28 países, mas também os jovens que estão aqui vão voltar nos seus países mesmo para começar a fazer a implementação das decisões que tomaram aqui no Belo Horizonte.
Você pode dizer para a gente algumas dessas decisões?
Sim, as decisões sobre a aceleração do processo do combate contra a fome, a aceleração do processo de proteção dos jovens vulneráveis na área da saúde, o problema do combate contra o desemprego, porque os jovens sofrem muito do desemprego. Todos estes problemas, mas também soluções do ponto de vista da juventude. O último ponto que eu queria mencionar é também o ponto muito importante, é que o ponto de participação efetiva da juventude nas decisões políticas e econômicas dos seus países próprios, porque muitos países falam da importância da participação da juventude, mas não é sempre o caso. Temos uma diferença entre os discursos dos homens, as mulheres políticas, e as realidades dos projetos no terreno.
E na sua avaliação, o Brasil já é um país avançado nessa questão da participação da juventude nas decisões?
Nós escolhemos o Brasil porque queríamos inspirar a juventude sobre o exemplo do Brasil. O presidente Lula é defensor no plano internacional, não só no Brasil, dos direitos da juventude, mas também a municipalidade de Belo Horizonte tem muitos projetos aqui muito interessantes que fazem a conexão entre as metas e os projetos no campo. Por exemplo, eu visitei pessoalmente o restaurante popular, onde podem dar até 6 mil comidas de almoço cada dia à população que sofre de fome na cidade de Belo Horizonte. Isso é muito importante.
Dibril, a questão da violência e do desemprego, como você já mencionou, elas são muito, muito importantes para a juventude brasileira. São pontos que jovens sempre mencionam como pontos de preocupação. As metas do milênio, elas não abordam diretamente essas questões, mas ao trabalhar questões, por exemplo, como a educação, esses pontos podem ser melhorados?
Eu acho que a exclusão social, a violência, as desigualdades podem se resolver só para ver os raízes, as causas profundas desses problemas. A causa profunda desse problema de exclusão social, o problema da desigualdade, da violência, é a pobreza extrema, o desemprego, a fome, a falta de educação, falta de atenção à saúde, o crescimento de HIV/AIDS. Esses são os problemas que, se não resolvemos esses problemas, vamos ter crescimento da violência, vamos ter o crescimento de sentido de exclusão social. É muito importante atacar de maneira urgente o problema de erradicação da pobreza extrema, da fome e outros problemas.
Bom, nós acabamos de conversar com Dibril Diallo, que é o representante da juventude da Organização das Nações Unidas. Dibril, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado.
No próximo bloco, vamos conversar com o coordenador da juventude de Belo Horizonte, Nelsinho Santos. Fica com a gente, até lá.
Palavra de especialista. A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça a pergunta para o seu deputado federal através do 0800 619 619.
e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619.
Palavra de especialista.
Vamos conversar agora com o Nelsinho Santos, da Coordenadoria da Juventude de Belo Horizonte. Nelsinho, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Bom dia a todos os ouvintes.
Nelsinho, quais foram as conclusões desse encontro aí de Belo Horizonte, que reuniu cerca de 100 jovens, não é isso?
Foram 100 jovens representando 26 países. Deu para perceber durante o nosso encontro que o sentimento latino e caribenho está muito forte. Essa geração que está chegando hoje está com esse sentimento e quer expor e quer se unir com os países latinos para que tenhamos políticas conjuntas com a juventude, em parcerias e políticas para a juventude, com a juventude e para a juventude.
Na sua avaliação, a juventude brasileira tem um bom envolvimento com essas questões, essa estruturação de políticas públicas e questões sociais de maneira geral?
Daniela, nunca se teve tanta juventude no país como se tem hoje. Nós temos sim uma juventude engajada. Às vezes as pessoas questionam, mas a juventude não está na rua, a juventude não está fazendo passeata. É porque a juventude de hoje é uma outra juventude. Essa juventude de hoje já tem espaço, que foi uma luta da geração passada. E hoje temos um espaço conquistado, e hoje é só trabalhar. Você não precisa brigar por espaço. Hoje você tem ele na sua comunidade, na sua escola, na sua universidade e na sua cidade.
Nelsinho, a juventude mudou e o governo brasileiro ele está acompanhando essas mudanças também no que diz respeito a estar elaborando projetos e propostas para os jovens?
Olha, o governo brasileiro está sim. Foi criada a Secretaria Nacional de Juventude nesse governo. Há muito tempo que existia esse pedido do movimento juvenil, porque a gente precisava preparar as políticas para a chegada dessa geração que está aí hoje. Essas milhares de jovens que são vítimas da violência, do desemprego. Então, o governo sintonizado com os movimentos juvenis criou a Secretaria Nacional de Juventude, que tem a coordenação do nosso secretário Beto Cury, que vem agora sintonizando e nos orientando e para os movimentos juvenis ter representatividade e saber aonde vai procurar quando se tem uma demanda, quando se tem uma sugestão para o governo federal.
Nelsinho, você mencionou agora a questão do emprego e da violência, que são realmente as maiores preocupações do jovem brasileiro atualmente. Como é que as metas do milênio se relacionam com essas preocupações brasileiras?
Olha, o ensino básico universal, ele tem tudo, que é a oitava meta, ele tem tudo a ver com a questão da violência no Brasil, porque a gente sabe muito bem que os jovens que estão hoje nas vilas e favelas desse país, ele precisa ter autoestima. E a gente sabe que se ele estiver na escola, mas é uma escola nova, não é aquela escola do passado, não. Uma escola que esteja antenada com esse jovem de hoje. Que esse jovem de hoje, ele quer ter um emprego, ele quer ter uma condição, ele quer ser feliz, ele tem a mentalidade o seguinte: ele quer ser feliz, ele não quer vencer na vida. E as escolas, dentro dessa meta do ensino básico universal, a escola precisa entrar nesse novo contexto. E a gente sabe que a escola, a educação, é o melhor remédio para a violência no país.
E, além disso, como as outras metas do milênio podem se encaixar aqui no Brasil, como é que essa relação funciona?
Olha, a juventude brasileira já está sintonizada com as metas do milênio. Você vê, os jovens são maioria no movimento ambientalista, que é uma das metas. Os jovens são lideranças hoje na questão de geração e renda com ONGs. Olha o terceiro setor no país, como é que cresceu. O movimento juvenil está organizado. Essas metas, as oito metas, têm tudo a ver com o país, porque o nosso país está em momento de desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente propague, que a gente articule e mobilize uma outra juventude que está aí ociosa, está aí esperando uma oportunidade para fazer um trabalho, que entre nessa luta. Mas eu acho que a juventude vem fazendo a sua parte. As 8 metas têm tudo a ver com o Brasil e nós não estamos atrás, não. Nós estamos cumprindo o nosso papel.
Nelsinho, você pode dar algum exemplo de ações concretas que vêm sendo desenvolvidas por jovens nesse caminho?
Olha, os jovens hoje, nós temos vários projetos na questão nos jovens relacionados às metas. Por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos um grupo de jovens que chama BH pela Vida. Esse grupo de jovens capacita, faz uma capacitação em jovens de vilas e favelas para que eles façam discussões, palestras e conscientização sobre a AIDS nas suas próprias comunidades. Então, são universitários que fizeram uma didática, fizeram um material, eles vão para a favela, fazem reunião com vários jovens e lá fala a questão da AIDS, contaminação, prevenção, e esses jovens vão para as igrejas, vão para para suas escolas e eles mesmos fazem um trabalho de conscientização da AIDS.
Certo, Nelsinho, por que o Brasil foi escolhido para sediar esse encontro? O país atualmente, então, é modelo na elaboração de propostas para a juventude?
O país é. O país hoje, com a liderança do presidente Lula, o presidente está pautando o mundo pela questão social. O presidente Lula está trazendo essa discussão para os grandes líderes políticos nossos, do nosso continente, não só do nosso continente, como é com todo mundo. Hoje a questão social está sendo valorizada e discutida. O Brasil tem um trabalho importante com políticas para a juventude e o Brasil foi escolhido porque tem essa coisa forte, tem esse sentimento forte que a juventude, ela tendo oportunidade, ela pode fazer a revolução social que o mundo precisa.
E, na sua avaliação, o Brasil caminha efetivamente para atingir as metas do milênio? Alguns estudos já mostram que nós possivelmente teremos dificuldade nesse caminho.
É, teremos. Nós temos uma dívida grande com as metas, né? Há muito tempo que nós não fazemos o poder público não faz a sua parte. Hoje, a gente sente que teremos uma dificuldade na questão do saneamento básico, nós estamos sentindo aí questão de AIDS, nós somos referências mundiais em tratamento e combate à AIDS, mas a gente sabe que a mulher contaminada hoje no Brasil não para de crescer. Então isso é uma coisa que nos preocupa muito. Eu acho que nós temos que sensibilizar as autoridades, voltar a discutir isso, e nada melhor do que discutir com a juventude.
E vocês vão continuar mobilizados, então?
Vamos nos mobilizar, porque a gente só está começando a nossa luta. Porque nós temos o país tem um saldo, uma dívida grande com a juventude. E nós vamos correr atrás, vamos nos mobilizar. Esses espaços que estão sendo hoje construídos no poder público, de criação de Secretaria Municipal de Juventude, Secretaria de Estado de Juventude, isso é muito importante, porque é o canal de interlocução do movimento juvenil com a prefeitura, com o poder público. Isso é muito importante.
Bom, nós acabamos de conversar com o Nelsinho Santos, da Coordenadoria da Juventude de Belo Horizonte. Nelsinho, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado, Daniel. É um prazer falar com a Rádio Câmara.
Voltamos já para conversar com o representante no Brasil do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Carlos Lopes. Não saia daí.
Palavra de especialista.
Noticiário político atualizado, disponível para a sua rádio. Acesse a Rádio Câmara na internet www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você.
Palavra de especialista.
Para saber mais sobre o envolvimento do Brasil nas metas do milênio, vamos conversar com o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, Carlos Lopes. Carlos, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia.
Carlos, nós tivemos agora, nesse mês de maio, em Belo Horizonte, um encontro de jovens em que as metas do milênio foram discutidas. Como é que está o envolvimento, não só da juventude, mas da sociedade civil na discussão e na realização de ações voltadas para a gente atingir as metas do milênio?
As metas do milênio são um compromisso de todos e é muito importante que não se deixe isso como uma responsabilidade apenas do governo. Por isso nós temos feito um grande esforço nas Nações Unidas de envolver várias entidades, vários grupos de cidadãos para que as metas sejam de facto apropriadas por uma larga maioria. Aqui no Brasil, nós tivemos um grande envolvimento das empresas, um grande envolvimento das escolas. Depois da eleição dos prefeitos nas eleições municipais, nós também fizemos uma formação para todos os prefeitos do país. E agora também estamos muito interessados em mobilizar uma outra camada de intervenientes importantes, que são os jovens. E o que aconteceu em Belo Horizonte foi um encontro de lideranças juvenis da América Latina e do Caribe. E foi escolhido Belo Horizonte por causa dos programas interessantes que o Brasil vem fazendo na área da juventude e nós achamos que eles têm muito a ver com as metas do milênio. E, portanto, o lançamento oportuno de uma Política Nacional de Juventude, a criação de uma Secretaria Nacional de Juventude, o projeto muito importante feito pelo Instituto de Cidadania à volta destas questões, tudo isso reforça a ideia de que é preciso trabalhar mais com os jovens para que eles não sejam apenas objeto das políticas, mas, sobretudo, atores das políticas.
E na sua avaliação, tem chegado a eles, aos jovens, e também a segmentos diferenciados da sociedade, a informações a respeito das metas do milênio e as maneiras que as pessoas têm de contribuir para isso?
Nós ficamos muito impressionados com a demonstração de liderança destes jovens da América Latina e do Caribe, porque eles não vieram com uma pauta reivindicativa, vieram com uma pauta propositiva. Isso é, de facto, uma coisa muito interessante de ver, que os jovens estão mobilizados para discutir as questões da pobreza, da desigualdade, e que se envolvem de uma forma apaixonada nesta questão das metas. É sempre difícil avaliar se a informação é suficiente, porque muita informação tem circulado, mas às vezes não chega a todos os cantos. O Brasil é um país de dimensão continental, então é sempre um esforço muito massivo passar informação para todo o país. Mas nós conseguimos mobilizar 110 mil escolas aqui no Brasil e nós também conseguimos que, através de várias ações da empresa com capilaridade nacional, que é o caso do Pão de Açúcar, que pôs mensagens das metas do milênio em todas as sacolas de plástico, as companhias de eletricidade que puseram nas contas de luz, os terminais do Banco do Brasil, os correios, enfim, nós usamos órgãos com capilaridade nacional para fazer chegar a mensagem das metas das formas mais variadas. Portanto, eu acho que os jovens acabaram sabendo e o resto tem que ser por cobrança.
Certo. Carlos, existem diferenças entre os países dos quais esses jovens vieram e diferenças até mesmo dentro dos próprios países, como o Brasil mesmo, que você mencionou que é um país de dimensões continentais. Como é que a gente concilia essas diferenças dentro de um programa global que determinou algumas metas a serem alcançadas? Como é que isso pode funcionar?
Por duas formas. Primeiro, porque nós fazemos uma determinação de que a medição do progresso destas metas é feita por percentagem. Então, quando a gente diz que tem que reduzir a pobreza por metade, é evidente que há países que vão ter um esforço maior do que outros, mas, de uma maneira geral, é um esforço relativo, porque nós estamos a dizer metade em relação ao que existe, não é? E nós sabemos que em algumas destas metas, como, por exemplo, aquelas que são de natureza social, como, por exemplo, a reduzir a mortalidade infantil, reduzir a mortalidade materna, ou universalizar o acesso à educação primária, são esforços relativamente fáceis nos primeiros 20%, 30%, 40% e depois ficam muito mais difíceis quando já se atingiu um determinado patamar. Portanto, as pessoas não devem menosprezar que aqueles que já atingiram um determinado nível têm até um maior esforço para fazer um pequeno progresso do que aqueles que estão numa situação relativamente fraca e que podem fazer avanços muito rápidos em ganhos de saúde e em ganhos de escolaridade. Então, E essa é uma forma, é relativizar por percentagem o que cada um pode fazer, cada município, cada estado, cada país. E outra parte da equação, que é muito importante, é que uma das metas do milênio, a oitava, ela é relativa a uma parceria global, onde se admite que, de facto, os países mais pobres não vão poder atingir as metas se não houver um esforço muito grande por parte dos países ricos, doadores, em ajudá-los. E também aí se determina como é que essa ajuda deve ser feita. É através de um mecanismo de perdão da dívida, é através de novas regras do comércio, mudança da propriedade intelectual, transferência de tecnologia e aumento da ajuda ao desenvolvimento.
A política externa desenvolvida atualmente pelo Brasil tem ajudado nesse envolvimento dos países ricos que podem, que já são doadores, mas podem vir a ter um percentual maior de recursos transferidos para os países que ainda estão caminhando para um desenvolvimento maior?
Não há dúvidas que o Brasil tem tido uma liderança nesta questão das metas do milênio através de várias iniciativas, como a criação e um fundo específico suportado pelo governo brasileiro, a Índia e a África do Sul, mas também iniciativas que o presidente Lula tem tomado na arena internacional, o facto do Brasil ter liderado a adoção de uma declaração na Assembleia Geral das Nações Unidas no ano passado, que foi subscrita por 110 países, apoiando as metas do milênio. Portanto, não há a mínima dúvida que o Brasil tem desempenhado um papel de liderança. E as empresas brasileiras também, elas são aderentes do Pacto Global das Nações Unidas, que apoia as metas do milênio, e tem vindo a desempenhar um papel de ponta na criação de novas formas de responsabilidade social.
Mas apesar disso, Carlos, um estudo, né, encomendado por vocês, realizado em universidades brasileiras, mostrou uma perspectiva não muito otimista em relação a que o Brasil possa atingir as metas do milênio. Qual é a avaliação que você faz disso?
Eu estava falando da mobilização para atingir as metas. Isso não quer dizer que a situação já está conseguida. O que esses estudos apontam, nossos, é de que, de facto, não se pode baixar a guarda. É preciso fazer esforços de política pública e de investimentos nestas áreas das metas do milénio muito mais importantes do que aqueles que estão a ser feitos neste momento. Portanto, o estudo tem que ser tomado como um alerta para se fazer melhor, não como, digamos, um ato condenatório de que não vai acontecer.
Nós acabamos de conversar com o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, Carlos Lopes. Carlos, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado.
E o Palavra de Especialista fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de João Vicente. Na semana que vem estamos de volta. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.